E vamos falar sobre a Conferência da ONU sobre os Oceanos. Eu vou conversar agora com a pesquisadora do IEA, Maria de Los Angeles Gassala. Ela é professora do Instituto Oceanográfico da USP, atua na área de oceanografia pesqueira, dinâmica de populações e sistemas pesqueiros sustentáveis, e acompanha a Conferência da ONU sobre Oceanos, que acontece em Nova York. De lá, nos traz as informações. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Roxane, ouvintes da Rádio USP. Prazer falar com vocês aqui de Nova York. Hoje se encerra, né, a Conferência da ONU sobre Oceanos, nossos oceanos, nosso futuro. Podemos dizer que a ONU está azul, né, tanto como metáfora, está azul com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mas na verdade está azul verdadeiramente por causa dos oceanos, né? Esteve azul a semana toda. E ontem coincidiu com a celebração do Dia Mundial dos Oceanos, com muitas iniciativas, campanhas, expressões no mundo todo, inclusive aí na USP, né, no campus em São Paulo. E aqui um enorme destaque, com muitos eventos, convidados especiais, dando continuidade para uma agenda que foi muito intensa, que ocorreu a semana toda, né, destinada justamente a mobilizar, né, chamar para a ação, brasileiramente, políticas, políticos, ações, recursos, identificar caminhos para apoiar a implementação do ODS 14, né? Que é o objetivo do desenvolvimento sustentável, número 14 da Agenda 2030, como é denominada Agenda do Desenvolvimento Sustentável, né?
Justamente.
Então, cada um desses objetivos, eles têm metas definidas e indicadores. E esse objetivo 14 é justamente de conservar e utilizar os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Eu gostaria...
Embora tenha sido resumido como vida debaixo d'água, tá? Essa discussão, ela envolve todos os elementos da chamada economia azul. Então, inclui pesca, turismo, tecnologias para sustentabilidade, aquicultura, produção de alimentos marinhos, biotecnologia, tá? E é claro que esse estado de saúde dos oceanos atual tem a ver com ações muito mais abrangentes do que aquelas que ocorrem nos oceanos, né? Se considerarmos que quase todos os rastros das ações humanas vão para o mar, onde se despeja muito lixo, poluentes, contaminantes, todo tipo de fertilizantes da agricultura, tudo isso escoa para os rios e vai para o mar. Então, isso está gerando zonas sem oxigênio, denominadas de zonas mortas, entre outros impactos, né? Fora o plástico no mar, que se estimam milhões de toneladas de plástico.
Bem, a conferência também professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre quais foram os principais destaques até o momento desta conferência que transcorreu ao longo desta semana, quais são, dá um panorama geral do que foi discutido, alguma informação nova, quais são os destaques?
Certo, olha, teve uma atuação bastante importante da Suécia, né, e de Fiji, que foram os países que hospedaram a conferência. Os premiados, assim como campeões pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, foram Seychelles, Noruega, Argentina, Estados Unidos, Marrocos e Portugal. Na América Latina, houve um destaque bastante importante para Peru e Costa Rica, tá? Principalmente na questão da pesca. O primeiro teve bons avanços em tecnologia de coleta de dados. Costa Rica teve uma série de avanços na questão dos direitos dos pescadores e das populações tradicionais. Um dos destaques interessantes, Roxane, foi também a participação da proposta brasileira, né? O Brasil discutiu a proposta de implementar a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, que é uma área bastante grande do Atlântico, que a delegação brasileira defende há muitos anos. E dessa vez recebeu o apoio de vários outros países, incluindo Argentina, África do Sul e Gabão, que estão junto com o Brasil nessa proposta, que se acredita seja aprovada em setembro do ano que vem pela Comissão Baleeira Internacional, que vai ser aqui no Brasil. Então, pensa-se que esse Santuário do Atlântico Sul, ele será finalmente criado, né? É, bom, a conferência aqui, ela funciona de uma forma com muitas coisas simultâneas, muito intensa, e são diariamente, tem sessões plenárias com participação de todos os Estados-membros, tá? E seguidas de sessões com os tópicos específicos desses diálogos. Esses diálogos foram, então, poluição marinha, tá? Manejo de conservação, preservação dos ecossistemas marinhos, onde foi bastante discutida a questão das áreas marinhas protegidas, que precisam ser criadas. Foi bastante destacada a necessidade de engajamento das pessoas, né, dos usuários, das pessoas que moram junto dessas áreas costeiras e das comunidades, além do impacto científico, né? Tivemos uma discussão sobre a acidificação dos oceanos. Vocês sabem que o aumento do gás carbônico está trazendo alterações na acidez dos oceanos, ou seja, os oceanos estão ficando cada vez mais básicos, né? E os participantes da conferência destacaram a importância do Acordo de Paris, do Acordo do Clima, para mitigar essa ação de acidificação dos oceanos. Então, o link entre esse dióxido de carbono atmosférico e a acidificação dos oceanos é muito destacada e precisa conter, de certa forma, as emissões, né? Porque se essas emissões não declinarem, o oceano poderá continuar acidificando por uns bons 60 anos. Teve depois o diálogo sobre tornar a pesca mais sustentável. Foi uma discussão muito interessante e trouxe bastantes avanços em relação às necessidades de manejo e novas técnicas de manejo da pesca, vários avanços nas certificações ecológicas e de alguns novos tratados recentes para eliminação, por exemplo, de subsídios e de novas tecnologias que estão surgindo para rastrear, né, os recursos pesqueiros. E foram anunciados aí alguns novos investimentos nesse sentido, especialmente para a pesca dos atuns. O quinto diálogo foi em relação também à pesca mais artesanal, de pequena escala, como que se garante acesso, né, aos pescadores nessas áreas. Ontem foi o diálogo todo foi sobre aumentar o conhecimento científico para a capacidade de pesquisa e tecnologia. E hoje à tarde será sobre a implementação das leis internacionais, como aquelas contidas na Lei do Mar. Mas, veja, o mais interessante são as sessões paralelas, ao meu ver, tá? Que são assim, mais de 160 temas e sessões diferentes, que elas realmente são muito abrangentes, e para quem esperava um foco muito mais direcionado para a conservação ambiental propriamente dita, surpreendeu bastante os avanços que tá vendo na discussão para também se olhar a questão pesqueira com os seus aspectos de segurança alimentar e seus aspectos sociais. Né? Isso é uma coisa que antigamente não se tratava tanto, e agora a gente já vê no discurso isso muito mais claro, né, essas tendências a incorporar questões sociais juntamente com conservação.
Agora, professora Maria, do ponto de vista da sua pesquisa, a pesquisa que a senhora faz no IEA, o que é que esse conhecimento, toda essa troca de informações que um evento como esse proporciona, traz de novo, de incremento?
Bom, olha, a primeira experiência de como funciona a discussão no âmbito das Nações Unidas já dá para a gente ter algum conhecimento um pouquinho maior sobre a geopolítica dessas discussões, né? Os interesses também envolvidos por trás das questões discutidas na ONU. Mas, para minha pesquisa especificamente, está sendo muito interessante que eu estou conseguindo me reunir com alguns cientistas que são parceiros em pesquisas que a gente desenvolve aqui na USP como parte do programa FAPESP Mudanças Climáticas. E também eu estou coletando muitos dados para gerar um produto interessante em relação ao estudo que eu desenvolvo no IEA, que é sobre o futuro das sociedades dependentes do mar. E eu estou olhando para esse tema como ele é transversal aos outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, as informações e as reflexões sobre essas 60 sessões paralelas, elas vão elucidar bastante sobre como que esse tema ele é transversal para outras questões, né, ligadas, por exemplo, ao combate à pobreza, a próprio combate ao clima, e outros dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
Perfeito. Agora, e uma última questão. A senhora falou muito que chegou a surpreender a posição brasileira. O Brasil, quando ele vai, discute, vai a esses órgãos internacionais, esses eventos, tem sempre uma posição de destaque também no meio ambiente, assim. Agora, entre a carta de compromissos e o que na prática pode ser feito, vai uma distância muito grande. Então, a minha última questão é sobre como a senhora imagina que o Brasil vem fazendo isso, quer dizer, colocando em prática compromissos importantes que acaba firmando nestes encontros internacionais, não é? A senhora acha que está avançando isso?
Veja, esse tipo de evento, como esse que está ocorrendo aqui, ele não é um evento deliberativo, então ele não sai com decisões concretas. Sai com apenas compromissos voluntários que os países estão assumindo, né, voluntariamente. As propostas que se levam nas sessões de discussão dos diálogos não necessariamente são também compromissos formais, né? Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, da proposta brasileira da criação do Santuário de Baleias, ela é muito factível de acontecer. Agora, evidentemente, cumprir as metas de desenvolvimento sustentável ligadas aos oceanos e todas as metas com os indicadores do jeito que eles são colocados, a gente tem muitas dúvidas de que isso poderá, de fato, ser implementado até 2030, né? Acho que, do jeito que estamos caminhando nas nossas organização das nossas instituições ligadas à área marinha e pesqueira, eu vejo isso com bastante, digamos, desconfiança de que vamos conseguir atingir, né, as metas de desenvolvimento sustentável, infelizmente. Mas, ao menos, a participação nessa discussão, eu acho que já clareia bastante as formas que isso pode ser feito, as parcerias que isso pode ser feito e o engajamento, a mobilização dos políticos e dos governos para tomarem ações concretas, não só dos políticos e dos governos, mas da sociedade de modo geral, como que as pessoas podem se engajar, né, na preservação dos oceanos. Tá? Então, acho que, nesse sentido, acho que todos nós podemos agir, né? E muita coisa pode ser feita.
Muito bem.
Da conservação.
Agradeço muito a atenção.
Ficou claro, se quer,
não, ficou claríssimo, dúvida. Professor. Agradeço muito a sua atenção, que nos fala direto de Nova York. Professora Maria de Los Angeles Gassala, professora no Instituto Oceanográfico da USP. Ela que está acompanhando a conferência da ONU sobre oceanos em Nova York, né? Mais um dia importante aí de eventos. Mas obrigada por ter parado aí e conversado aqui com a gente nesta sexta-feira. Muito obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.